Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Continue, meu filho. Você disse que Medeiros foi procurar sua mulher levando um telegrama, que estava abalado, compungido, quando ela o recebeu à porta. E que Márcia o interrogou, ansiosa.
O que diz esse telegrama, Arthur? Fale, pelo amor de Deus.
Não se precipite, padre. Eu quero lhe contar tudo tal como aconteceu, mas previno-o de que está bem próximo o momento em que o senhor não vai querer mais acreditar na minha história. Que vai chegar até a me olhar com um certo receio, pensando estar lidando com um louco.
Oh, não. Eu creio que não. Embora conheça você há pouco, percebo que é ponderado, que tem seu juízo no lugar.
Espere mais um pouco. Como eu estava lhe dizendo, Márcia fitava Arthur Medeiros com ansiedade. Mais do que isso, alarmada mesmo. E ele, como resposta, retirou o telegrama meio amarrotado do bolso.
É esse?
Sim. É o telegrama que eu recebi dos Estados Unidos.
Dos Estados Unidos? Arthur, por favor, me deixe ver esse telegrama.
Márcia, por favor, é melhor não.
Se diz qualquer coisa sobre meu marido, eu tenho o direito de ler. Deixe eu ler esse telegrama.
Eu não queria que você recebesse o choque assim.
Choque? Me deixe ver. Jorge. Morto.
Márcia!
E aí, teu Arthur? O que foi que aconteceu?
O que eu previa. Arrancou o telegrama da minha mão, leu. O choque foi tremendo e ela desmaiou. Eu a deixei aos cuidados de um médico e de uma vizinha caridosa antes de vir até o banco.
Ela desmaiou. E não era para menos. Saber assim, de repente, que o marido morreu longe, num país distante, Arthur.
Eu sou obrigada a confessar que, naquele momento, eu senti um certo remorso.
Sentir remorso e asneira, no seu caso? Você não está apaixonado pela moça, Arthur?
Sim. Eu a quero como um louco. Desde que vi Márcia pela primeira vez, eu não pude pensar em mais nada que não fosse ela, somente ela. Eu me lembro bem. Ela apareceu aqui no banco e estava falando com Jorge quando eu saí do meu gabinete. Aquela criaturinha loura e linda me fascinou desde o primeiro instante. Eu a quis para mim, só para mim.
E você acha que ela poderá gostar de você também?
Não sei, Mário, eu não sei. Ela me trata com doce intimidade, mas parece me dedicar muita amizade. Mas eu não sei se vou poder conseguir o seu amor, que é o que eu mais desejo.
Ela é mesmo muito bonita.
Mais do que isso, ela é linda. Sabe, Mário, eu acho que seria capaz até de matar se alguém me disputasse o amor de Márcia. Mataria como matei Jorge Simas Oliveira.
Mas você não matou. Ele está fechado entre as paredes de uma prisão, mas vivo, bem vivo.
Sim, Mário. Ele ainda está vivo.
Arthur, o que você está pensando não será fácil, hein?
Você gosta de dinheiro, não gosta?
Mas isso lhe custará muito.
Eu caro. Posso dispor do dinheiro que quiser, Mário. Você tratará de agir quando chegar a ocasião. O preço não importa.
De todas as maneiras, é preciso aguardar uma oportunidade.
É, mas não há pressa. Nós temos tempo.
Um máximo de 5 anos, Arthur. Existe uma coisa chamada liberdade condicional por bom comportamento, não se esqueça.
Resolveremos tudo muito antes disso. Bem, agora eu vou sair.
Vai à casa dela?
Sim, eu vou.
Jorge morrendo tão longe de mim.
Trate de se conformar, Márcia. Aconteceu porque tinha de acontecer. E nós não podemos fazer mais nada agora. Era o seu destino morrer assim.
Destino? E pensar que ele não acreditava em destino. Jorge sempre dizia que os homens fazem seu próprio destino. Parece mentira que ele tenha morrido assim. Parece mentira.
Márcia, eu tomei todas as providências para que ele fosse sepultado por conta do banco.
Lá? Tão longe?
No estado em que ele ficou, não seria possível trazer o corpo para o Brasil.
Oh, meu Deus.
Mas não se aflija por isso. Mais tarde cuidaremos do traslado de seus restos para o nosso país.
Pobre do meu Jorge. E agora, Arthur? O que é que eu vou fazer? Sozinha com as crianças?
Quanto a isso, não se aflija, Márcia. Você sabe que pode contar comigo em tudo e por tudo. Eu não vou deixar ao desamparo a família de um homem que morreu a meu serviço. Isso é que não. Eu seria o pior dos homens se não cuidasse da esposa e dos filhos de Jorge depois do que lhe aconteceu desgraçadamente.
Você é tão bom. Você é um homem tão bom, Arthur. Mas eu acho que eu não devo aceitar a sua ajuda.
Deve aceitar, sim, Márcia. É muito justo que aceite, pensando na maneira como Jorge morreu.
Meu pobre Jorge. Eu queria tanto que ele estivesse aqui comigo, com os nossos filhos. Eu sinto pontadas no coração quando penso que eu não vou ver mais o meu marido. Nunca mais.
Minha pobre Márcia, minha pobre Márcia.
O que é que eu faço da minha vida, Arthur?
Eu digo o que você vai fazer, Márcia. Vai continuar vivendo, cuidando dos seus filhos, fazendo com que eles cresçam bem tratados, com educação aprimorada, e sabendo sempre que pode contar comigo em todas as situações. Sim, porque agora não se trata apenas do fato de você ser a viúva de um homem que morreu a meu serviço, mas também porque eu gosto realmente de você e dos meninos, porque me sinto bem quando estou junto de vocês. Eu já lhe disse uma vez, sempre fui um pobre solitário e pela primeira vez eu tenho sentido que já não estou tão só. Eu gosto de vir aqui, de conversar com você, com os meninos. Ah, isso tem sido felicidade para mim. Bem, desculpe, talvez eu não devesse falar tanto.
Não faz mal. Não faz mal, Arthur. Nós também o apreciamos. Você tem sido mesmo nosso melhor amigo. E será sempre bem-vindo Será sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Toda vez que você quiser vir aqui, pode
vir. Obrigado, Márcia. Muito obrigado, querida.
Hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Satanás, meu filho.
Satanás. O diabo. É melhor o senhor ouvir a minha história até o fim para então tirar as suas conclusões, padre.
Eu estou ouvindo. Pode continuar.
Passaram alguns meses da mais intensa amargura para mim. Vivia entre paredes e grades e ignorava tudo que se passava lá fora. Ignorava que estava morto. Naquele dia fui conduzido ao gabinete do diretor do presídio.
Número 72, né?
É, sim, senhor.
Seu nome é Gustavo Silveira?
Quando eu vivia lá fora, eu tinha um nome.
É, eu tenho aqui a sua ficha. Eu, 72. É um elemento disciplinado que não nos tem dado o menor trabalho. Não há aqui uma única anotação que o desabone. Aqui nós costumamos premiar os mais comportados, permitindo que trabalhem nas turmas de fora da prisão, nos campos além dos muros, você entende?
Sim, eu entendo, sim, sim.
É uma vantagem. Poderá respirar melhor e o trabalho não será tão duro, não. O 72, a partir de amanhã você passará a integrar a turma C, que trabalha fora dos muros do presídio. Tem alguma objeção aí, irmão?
Não. Não, senhor, nenhuma.
Então, está resolvido. Pode ir.
Obrigado.
Você é novo aqui na turma de fora, não é não, companheiro?
É. Eu estou começando hoje.
Ah, bom. É bem melhor a gente dar duro aqui fora do que ficar mofando lá dentro, não é mesmo?
É. É melhor.
Então, o meu nome é Veludo. E o seu, como é que é?
Eu não tenho nome. Eu tenho um número. 72.
Grande novidade. Número eu também tenho, meu caro. Olha essa. Eu sou o 48. É, sou mais antigo do que você. Agora, lá fora me chamavam de Veludo. Veludo. A turma dizia que eu agia muito na maciota. E daí o apelido, viu? É, meu caro, mas apesar de toda a minha macieza, eu vim parar aqui, onde eu já estou, aliás, há 9 anos. Como é que era o seu nome lá fora, parceiro?
Quero dizer, Gustavo.
Gustavo?
É.
Isso é nome de gente importante, da ideia de capitalista, hein? Por que você está aqui, hein? Não quer se abrir? Tá bom, tá certo. É porque muitos gostam de contar por que vieram parar nessas bandas.
O guarda vem. Nada de conversa agora.
Pensando no que, Gustavo?
Em coisas que você não pode entender, Veludo.
Diabo daquele guarda não tira os olhos da gente. Daqui a pouco a gente fala de novo, viu?
Gustavo? Gustavo? Você já reparou como é fácil a gente dar o fora daqui, hein? É só querer, cara.
Deixa de besteira, Veludo.
Besteira? Besteira nada, eu não acho. Oh, eu ainda tenho 8 anos pra ficar aqui.
Qual é a sua pena?
20. 20. Eu mandei um cara visitar São Pedro antes da hora. Olha, eu não ia mandar, né? Mas ele... Gaiato atravessou na minha frente, daí eu não tive outro jeito, né? Oh, rapaz, eu ainda tenho 8 anos pra cumprir, hein? Isso contando com a condicional, claro, né? Aí eu vou te confessar uma coisa, ó. Eu já tô cansado de viver aqui fechado, sabe? Vendo cara feia de guarda pra tudo que é lá. Palavra, palavra. Olha, se eu encontrasse um companheiro disposto, eu era capaz de tentar dar o fora aqui.
É, loucura total, loucura.
Será?
Vocês seriam apanhados, voltariam pra cá e teriam de cumprir a pena até o fim e sem a vantagem da condicional.
Bom, tudo depende da sorte, né? Eu tenho um tio que tem um sítiozinho no interior de Minas, viu? É só a gente conseguir chegar até lá, daí nunca mais se vê o sol nascer quadrado.
E como é que vocês iriam conseguir roupas? No uniforme da prisão seriam apanhados em 100 metros.
Roupas? Isso é o de menos, cara. Com jeito e boa vontade, a gente arruma tudo. Logo depois de fugir, a gente cai no mato. Depois, você já viu como tem casa por ali, ó? Ali, pra baixo do morro, né? Cheio de casa.
Um assalto.
Não, cara, que isso? Assalto. Que jeito de falar. Um empréstimo, né? Empréstimo. A gente, como é que vamos dizer? Apanha uma muda de roupa por empréstimo.
Cuidado,
entendeu?
Com o guarda, cuidado com o guarda.
Deixa o pamonha pra lá, deixa o pamonha.
Eu ainda acho que é uma maluquice. Não vale o risco, não vale, não vale.
Como é que não vale, rapaz? Como é que não vale? É a liberdade, companheiro. Você não acha que a liberdade vale qualquer risco, hã? Acha que não vale a pena ganhar uma porção de anos de vida? Hein? Aqui a gente não tá vivendo, cara. A gente tá mofando. É ou não é? Hã? Vale a pena tentar, meu velho. Hã? Eu e você.
Eu não disse que estou interessado em fugir.
Bom, essa foi uma ideia aqui do papai, né? Só uma ideia, claro, só uma ideia.
Entre e feche a porta, Mário. Você leu?
Mais que isso. Procurei saber tudo com detalhes.
Você sabe o que teria acontecido se ele tivesse conseguido fugir mesmo?
Não conseguiu. E você deve deixar de lado esse nervosismo todo. Gustavo Silveira e um marginal apelidado de Veludo tentaram escapar do presídio, mas foram apanhados em seguida e recambiados para as grades. E agora, sem mais a esperança da condicional. Eu acho que o nosso amigo só facilitou ainda mais as coisas para você. Terá que cumprir os 10 anos até o último minuto.
Ele não pode continuar vivo. Há sempre o perigo de uma nova tentativa, talvez com êxito.
Eu já disse que estive lá, Arthur. O perigo não existe. Existe antes. Ou existia antes porque ele trabalhava na turma agrícola, fora dos muros da prisão. Mas daqui por diante não sai mais. Trabalha lá dentro.
Acabou o perigo. Mas acabou. Por que você não liquida logo a questão? Eu já disse que dou todo o dinheiro que for preciso.
Não pense que é fácil acabar com um homem dentro de um presídio, principalmente considerando que há sempre um guarda de olho nele. Agora que tentou a fuga, especialmente.
Pois então deixe passar mais um pouco de tempo e depois trate de agir. Não protele mais.
Pode deixar por minha conta, Arthur. No momento preciso, as coisas vão acontecer como você quer.
Não fale, por favor, Mário. Não fale.
Vê se senta um pouco, Gustavo. Assim você fica cansado, homem.
Você e suas ideias de fuga. Você, 3 anos trancado aqui como um rato. E mais 5 para cumprir, sempre engaiolado.
Foi azar, cara. Foi azar. Agora, se houvesse uma outra oportunidade, eu garanto...
Cala a boca.
Não, mas...
Não haverá nenhuma outra oportunidade. Nós nunca ficaremos livres dessas grades. Nunca mais deixarão que eu ou você atravesse os portões para trabalhar lá fora.
Que nada, rapaz. É só a gente ser bonzinho aqui dentro que, com o tempo, o diretor esquece. É, ele é boa praça. Eu sei de gente que também tentou fugir há muitos anos e agora está de volta lá na lavoura. É só ter paciência, Gustavo.
Não, nunca devia ter ouvido você.
Ah, que isso?
Se tivesse continuado como antes, já neste ano eu estaria saindo em livramento condicional. Você estragou a minha vida, miserável. Você estragou. Eu vou ter que esperar mais 5 anos, talvez mais, dependendo do que o juiz decidir. Tentativa de fuga dá processo novo. Você não sabia, não?
Calma, companheiro, calma.
Eu não tenho que ter calma coisa nenhuma. O que eu quero é sair daqui. Mas não posso, não posso. Não posso. Vou ter de passar mais 1 ano. 2, 3, 4. 9 anos, padre. Já fazia 9 anos que eu estava trancado naquele presídio. E não nos deixaram mais sair para a lavoura. Nunca mais. Eu e Veludo estávamos agora trabalhando nos depósitos e almoxarifado, mas sempre entre os muros da prisão. Então aconteceu aquilo.
Aquilo? Aquilo o quê, meu filho?
Eu vou lhe contar.
Ajuda-nos.